E a gente já traz aqui a doutora Ana Nazário para falar sobre trombose. Doutora Ana, já fazia um bom tempo que você não vinha aqui, né? Bom dia e boa semana, né?
Bom dia, boa semana. Então, eu estava com saudade e mando um oi caloroso a todos os ouvintes da Rádio Marconi, a toda a equipe Marconi também, nesse dia de frio, né, Bicudo? Então, um abraço bem caloroso aí para um ótimo dia para nós.
Eu sempre destaco aqui a tecnologia presente em todas as coisas, em tudo, né? A gente evoluiu de forma assim linear e todas as áreas hoje desfrutam de muita tecnologia. E a medicina, principalmente, usufruindo disso, né? Com diagnósticos mais precisos, né? Com equipamentos muito modernos, importados. E eu, de vez em quando, falo para algumas pessoas que, olha, eu fui lá no consultório da doutora Ana e ela tem o que há de melhor lá, em termos de análises e de exames. É impressionante, realmente. E como é necessário investir
importante,
sempre, né?
Uma coisa que é importante eu frisar, duas coisas para a gente iniciar o nosso bate-papo. Que a Clínica Scan agora não tem mais sócios. Eu estou à frente por completo das duas unidades.
Certo.
Então, foi um ano de mudanças, né? A gente ficou um tempo fechado ali no Raio-X. Mas vim com um desafio importante. Eu sou da área da saúde, vou conseguir, né, com essa nova gestão agora, trazer coisas importantes que eram já em outro momento, mas que eu não tinha tanto poder. E agora, sozinha, a gente consegue fazer mais coisas.
Então, você tinha uma sociedade, absorveu as cotas das sócias.
Absorveu as cotas da sociedade do Raio-X. A do ultrassom sempre foi nossa, ali, minha e do marido. Então, agora estou à frente da Raio-X também. E vem falar também que, final de semana, teve um congresso brasileiro de cardiologia, onde eles divulgaram com toda a ênfase o Holter digital que a gente já tem aqui desde fevereiro. Então, eles estão lançando algo lá, em nível nacional, que a gente já tem aqui fazendo os exames dos nossos pacientes há muito tempo.
Desde que você chegou em Cocal do Sul, inclusive atendeu já em Uruçanga, você investiu pesado e apostou muito em Cocal e na região, né?
Você sabe, assim, que eu tenho uma filosofia que onde você está, não importa assim, se as pessoas te dão tanta credibilidade ou não, você tem que trazer o que tem de melhor. Porque às vezes as pessoas vão buscar só nos centros grandes, a gente sabe que aqui também a gente pode fazer a diferença. Então essa é a minha filosofia, é um investimento alto, eu sei, mas eu acho que isso faz parte da minha essência como médica. Eu tenho que querer o melhor para o meu paciente, para o meu cliente, e agora em voos mais solos, eu acho que isso eu vou ganhar mais força ainda.
Angiologista, para quem não conhece esse termo, né, a própria doutora explica, né, o que compreende, que área que realmente atende, né?
Então, o angiologista é o médico vascular, só que eu não opero, né, não faço cirurgias. Daí o pessoal pergunta, ah, mas qual é a diferença do cirurgião vascular? Pelo fato de eu não ser cirurgiã, o meu foco é trabalhar principalmente prevenção, que ainda é o melhor remédio, na parte vascular. E todo vascular angiologista atua em tudo que passa sangue, né, Bicudo? Então, eu cuido junto com o diabetes, com o hipotiroidismo, com a pressão alta, a gente previne o AVC, que é o derrame, a gente previne as tromboses nas pernas, né? A gente cuida das varizes também, a gente faz procedimentos estéticos. Então, o angiologista é o vascular que não opera, mas muito atuante na prevenção das doenças que podem gerar também amputações, não somente as tromboses.
Certo. Trabalha com estética também?
A parte estética, que eles chamam de secar vasinhos, né? Escleroterapia eu também faço há muitos anos. Esse ano eu faço 17 anos de médica.
Parabéns.
Então tem muita coisa que a gente já trilhou por aí.
Esses vasinhos incomodam muita gente, né?
Esses vasinhos incomodam muita gente, né? Mas faz parte do nosso alvo de tratamento. E a gente faz assim com bastante cuidado, com medicamentos novos. Então é importante a gente também ter essa prudência, né? Porque tem pessoas que acabam fazendo em fundo de quintal o tratamento de vasinhos e acabam estimulando o nosso tema de hoje, que são as tromboses.
Agora há pouco eu fiz uma comparação entre o corpo humano, né? Tomara que você não tenha ouvido, né? Porque o Bicudo faz umas comparações assim que acho que tecnicamente não, talvez nem cabem, né? Mas eu falei assim, o nosso corpo é cheio de vasos, né? Cheio de artérias, onde o coração bomba o sangue e vai irrigando o nosso corpo todo, né? E é um sistema complexo que tem que funcionar muito bem. É como se fosse uma cidade, né? Cheia de canos, onde a água chega em todas as casas, em todos os condomínios, em todas as empresas. Se um cano quebra ou dá um problema, você vai lá, corta, substitui, enfim, emenda. o corpo humano é um pouquinho diferente.
É um pouco diferente. É. Você sabe que eu faço comparação que nós somos o carro do ano. A gente nasce o carro do ano. Uhum. E depende da gente virar um carro relíquia, né, de colecionador, ou um carro que está desprezado. Então, é isso que é importante. A gente pensar que a gente precisa cuidar do nosso corpo para que a gente possa realmente andar por muito, muito, muito tempo, né? E com qualidade de vida, né, Bicudo? Quanto mais independente formos, melhor. Por isso que é tão importante falar sobre trombose no idoso, que é essa minha questão de poder fazer essa prevenção, orientar a prevenção.
Trombose está ligado ao fator envelhecimento? É genético? É hereditário? O que mais pesa?
Então, assim, algumas pessoas ainda não sabem que a trombose, o que, que seria exatamente isso, né? Seria a parada da circulação, entupiu, como você falou do encanamento, entupiu o encanamento. Entupiu aonde? Pode ser numa artéria ou numa veia. E o fato de estarmos envelhecendo, isso a cada 10 anos aumenta muito a taxa do risco da trombose. Então, acima dos 60 anos, a cada 10 anos a gente vai somando cada vez mais o risco trombótico. Tem pessoas que já têm uma disposição genética de terem trombose, mas isso em qualquer idade. Então, não é só o envelhecimento que vai dar a chance maior. Mas, acima de 60 anos, a cada 10 anos, o risco aumenta de forma muito importante.
Está muito ligado à alimentação?
É, quando a gente fala do idoso, a gente tem que ressaltar algumas coisas que são importantes, né? A alimentação, que acaba gerando um desequilíbrio, às vezes gera uma obesidade no idoso, e a grande maioria dos idosos não fazem musculação, não tem uma musculatura muito efetiva, então você acaba tendo obesidade muito mais frequente no idoso. Além disso, quando a gente fala em idoso no geral, é o idoso, né, Bicudo? Hoje em dia, na nossa região, até 90, 95 anos, é um idoso ativo até, né? Ele anda, ele é lúcido, mas a gente tem que pensar que ele tem limitações no andar. Então, muitas vezes, tem alguma alteração no joelho, na coluna, no quadril, o que vai dificultar ainda mais a volta desse sangue, que vai piorar também a condição cardiovascular do idoso, o que pode gerar as tromboses também.
Certo.
E o que eu não posso deixar de ressaltar, que é um dos grandes carros-chefes quando a gente fala em envelhecimento, é que com o passar do tempo, o risco de envelhecer e o risco de câncer seguem de uma forma muito paralela. Então, quando a gente fala em câncer e fala em trombose, a gente também tem a associação de aumento do risco de trombose em pessoas com câncer. Então, quando a gente fala em envelhecimento, trombose e câncer, são as questões que a gente precisa chamar a atenção. E não existe uma data específica para isso, apesar de eu levantar a bandeira sempre, mas todo dia, né? Todo dia é importante fazer prevenção do risco de câncer e de trombose.
A obesidade, ela tende a agravar o quadro?
Todo obeso, a gente chama de o inflamado por completo, porque a gordura, ela gera um processo inflamatório tão bruto que muitas pessoas provavelmente recordam que no auge da pandemia era um fator de risco, né, para a Covid, para quem tivesse complicações, os obesos. Por que isso? Porque a gordura, ela gera um processo inflamatório tão bruto que inflama dentro da circulação e entope. Por isso que o vírus da Covid foi muito pior em pessoas obesas. E quando a gente fala de obesidade por si só, se você tem esse processo de inflamação dentro dos vasos sanguíneos de uma forma contínua, imagina, né, ter um diabetes não controlado, um colesterol não controlado, uma pressão alta não controlada, são fatores que vão piorar ainda mais a condição cardiovascular e aumentar muitíssimo o risco de trombose, sendo que pode ser uma trombose no coração, que é o infarto, né, nas coronárias, sendo que pode ser uma trombose nos vasos cerebrais, que é o AVC, que é o acidente vascular cerebral, pode ser uma trombose na perna, no braço, né, uma trombose nos órgãos que a gente às vezes não consegue identificar de uma forma tão rápida, que seria em relação ao rim, na retina, então no olho, né? É importante que a gente dê essa importância que a obesidade é um processo que só tende a piorar e não é só uma questão do Brasil, isso é uma questão global, assim como o envelhecimento ligado ao câncer.
Bom, o clima já mudou, estamos chegando no inverno, né? É verdade que no inverno a situação fica pior nessa questão da prevenção, da trombose, os problemas cardiovasculares também?
Eu até hoje cheguei aqui e brinquei, né? Tô com a mão gelada, me serviram um cafezinho, vamos aquecer o coração. Por quê? Porque realmente o frio, ele faz com que a gente diminua a chegada do sangue na ponta dos dedos, na ponta dos pés, né? Da mão, do pé, enfim. E diminui o calibre do vaso sanguíneo, fazendo com que chegue menos sangue para o lugar que normalmente chegaria bem nos dias de calor. Além disso, as pessoas podem ter placas de gordura ao longo dessa circulação, onde o sangue já está chegando menos, com frio, vai muitas vezes acontecer, né, a trombose. Então, é importante a gente ressaltar que os períodos de frio rigorosos, o índice de tanto de AVC, que é o acidente vascular cerebral, quanto de infarto são os mais altos. Então, as pessoas infartam e têm o AVC muito mais nos dias de frio do que no verão. Por isso que, quando o paciente me procura, e eu sempre oriento assim, ó, você tem colesterol elevado, está tomando medicamento? Ah, estou tomando tal medicamento, mas sempre está nessa faixa aqui, que é um 200, 250. Assim, olha, está chegando frio, a gente vai otimizar, vamos melhorar essa taxa de colesterol pelo risco que você tem. Então, é importante a gente ressaltar que dislipidemia, colesterol elevado, na chegada do frio, tem que ser muito bem tratado, porque você corre riscos.
O uso de medicamentos em idosos pode influenciar o risco de desenvolver trombose também?
O que a gente chama assim, que na verdade alguns medicamentos podem, né, mudar na tua coagulação. Então, dependendo do que o paciente usa muitos medicamentos, ele pode fazer o que a gente chama de interação medicamentosa. Mas o que eu quero chamar a atenção, Bicudo, é que hoje em dia a gente tem muitos pacientes que usam os anticoagulantes, que são os medicamentos para trombose, não necessariamente porque tiveram uma trombose na perna, mas porque estão tratando uma arritmia cardíaca ou prevenindo uma outra questão, que fizeram cirurgia e tudo mais. É porque existe o uso de forma indiscriminada de anti-inflamatório, né? E o anti-inflamatório é desde aquele básico que eu posso pegar numa unidade de saúde até aqueles que a gente tem que comprar com receita médica. E isso pode piorar muito a coagulação e pode aumentar o risco de sangramentos. E sangramentos dentro da cabeça, sangramentos no estômago, no intestino, no trato urinário, que é urinar sangue. Então, o uso de forma indiscriminada de remédio para dor pode piorar o teu risco de morte por sangramento, já que você é um paciente que está usando o anticoagulante. Então, a gente sempre orienta, né, que quando você estiver em tratamento com anticoagulantes, é importante ter acompanhamento médico. Não é só tomar o remedinho para toda a vida, que é a frase que a gente escuta, mas por quê? Porque você pode ter alteração da tua função renal, da tua função hepática, e pode piorar o que era remédio, pode virar um veneno. Essa resumindo. Então, a gente orienta pacientes que usam anticoagulante, cuidado na ingesta de bebida alcoólica, porque você pode ter alteração da tua coagulação. Ou seja, pode aumentar o teu risco de sangramento. Então, medicamentos podem mudar a questão da trombose, sim, mas hábitos do dia a dia também.
O nosso WhatsApp 984521235 está disponível para qualquer pergunta relacionada a essa pauta, que é a pauta trombose. Hoje está conosco aqui a doutora Ana Paula Martins Nazário, angiologista da clínica ISCAN do raio-x de Cocal do Sul, e que ela atende de forma particular e também com alguns convênios que ela vai lembrar já aqui no programa, tá bom? Uma pequena parada, intervalo, ela volta já. A gente retorna já com perguntas. Aproveite, fique à vontade, né? O espaço está aberto para dúvidas também.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
Bom dia, Bicudo. Eu tenho uma pergunta. Azetinila é um medicamento para proteger o coração?
A pessoa mandou, inclusive, aqui uma foto. Ezetimiba, né? É para coração isso, doutora?
Então, existem medicamentos que a gente utiliza para baixar o colesterol, e esse é um deles, né? De certa forma, é um protetor cardiovascular, porque se a gente está falando em cuidar do colesterol, a gente está cuidando do coração também. Certo. Então, de forma indireta, ele é um protetor do coração ou da saúde cardiovascular como um todo.
Ok, mais uma dúvida, mais uma pergunta pelo nosso WhatsApp, 98452-1235. Bom dia, quero tirar uma dúvida. Todas as pessoas que têm problema na circulação, que a circulação para, tem que amputar as pernas ou braços?
Quando uma pessoa tem a trombose aguda, né, que é o que provavelmente a pessoa está comentando ali do risco de amputação, é um caso que tem que ser avaliado de forma individualizada, né, Bicudo? Porque muitas vezes, se isso é diagnosticado de uma forma muito rápida, às vezes o hospital consegue atender, retirar estrombo, colocar um estente. Cada caso tem que ser de forma muito individualizada, analisado e tomar uma conduta, né? Então, eu digo que na medicina nem tudo, nem sempre. Tem algumas coisas que a gente tem que avaliar com cuidado.
A solução para um paciente,
às
nem
vezes,
sempre.
O outro não faz diferença, né? Mas para aquele... E tudo é tempo, né? É a mesma coisa a pessoa infartando. Tudo é tempo. Se ela infartou e alguém viu e ajudou, e ela infartou e foi encontrada, infartada, muda muito o prognóstico dela, então...
É por isso que não adianta ficar indicando remédio para o vizinho, para a vizinha, para alguém da família que fez bem para você, porque a outra pessoa é outra pessoa.
E nessa questão de indicar ou de visualizar alguma coisa que não está bem, né? Eu sempre faço um alerta para os cuidadores, né? Os familiares dos idosos, assim. Os idosos que dependem de alguém para suas atividades do dia a dia, ou até mesmo, obviamente, os acamados... As pessoas que cuidam, elas precisam ter um olhar, né, muito crítico. Porque o idoso, nessa conjuntura, é como se fosse um recém-nascido, um bebê. Você tem que ter olhares de uma forma muito criteriosa para ver que ele não está bem. Ele, às vezes, por alguma questão, não consegue mais verbalizar, não consegue mais falar. E quem está cuidando tem que observar, né? E eu sempre ressalto algumas coisas importantes. A respiração desse paciente, desse familiar, desse idoso, ela está diferente do habitual? A perna, uma perna mais inchada do que a outra, né? Ou mais quente do que a outra? Esse paciente, ele está com alguma dificuldade respiratória que até então não tinha? São coisas que a gente precisa ressaltar para quem está cuidando, que esse é o objetivo, né? Chama atenção e chama um profissional da saúde, ou às vezes a equipe da unidade de saúde mais próxima, ou leva no pronto-socorro, porque algo não está ocorrendo de forma adequada com o idoso. E outra coisa que vale ressaltar é que mesmo no inverno, Bicudo, as pessoas têm que tomar água. A água é importante porque o idoso desidrata muito facilmente. Uma pneumonia no idoso, às vezes, não dá muitos sinais e sintomas de que está acontecendo. E ele começa a desidratar e fica num quadro mais grave porque não estava sendo monitorado numa questão muito básica, que é tomar água. Então, isso é importante, até porque um paciente desidratado pode deixar o sangue mais literalmente grosso e vir a ter trombose também.
Você falou algo interessante, né? Uma perna quente e a outra nem tanto, ou fria. O que pode ser isso, doutora? Às vezes, a consequência é uma perna mais quente, às vezes, de um problema que está acontecendo?
Quando você tem uma perna muito quente e com inchaço, edema associado, pode ser uma zipra, erisipela, que é algo que eu venho sempre ressaltando aqui. Quando o paciente, o idoso, ele está quentinho por completo e a outra perna mais fria, pode realmente ser isso que o ouvinte mencionou ali, de ser algo importante ao ponto de repente, ter que amputar. Então, é importante ter esse monitoramento para não deixar esse ponto de encontrar uma perna branca, pálida ou roxa, porque não ficaram de olho que a circulação não estava tão bem ali e terminou de entupir, digamos assim.
Certo. Sobre o caso da circulação que parou numa pessoa e amputou pernas ou braços, a pessoa perguntou se tem que amputar, né? A pessoa complementa aqui, diz que é o caso de uma menina de 17 anos que tem diabetes tipo 2, e foram amputadas as duas pernas.
Nossa,
que tristeza, numa idade dessa, né?
O diabetes, né? Então, provavelmente uma criança que era já diabética, e o diabetes por si só é uma doença que ela é a principal causa de amputação, né? De mutilações ao longo dos anos em qualquer adulto ou qualquer pessoa que tem diabetes. Porque gera um processo de inflamação e gera outras coisas associadas que comprometem muito a circulação. E a circulação dos pequenos vasos, que a gente chama, do olho, do rim, né? Então, acaba atingindo órgãos que a gente, às vezes, não percebe que está tendo alteração e, quando vê, já é o estado mais grave da doença.
Uhum. Meias de compressão, eu tenho falado bastante aqui. O pessoal da Horto Saúde, né? E qualquer pessoa pode usar? Há contraindicações? Como é que funciona?
Existem algumas contraindicações, que a gente chama de absoluta, para quem, né, quer usar uma meia de compressão. Por isso que é importante a avaliação vascular, né, para a gente orientar a meia ideal, mas para que seja de uma forma muito clara para as pessoas entenderem, quem está nos escutando e nos vendo também, é que pessoas que têm essa trombose arterial, que é o que, novamente, a gente vai falar desse ouvinte que mandou ali pelo risco maior, não pode usar algo que esteja comprimindo mais a circulação. Então, tem alguns critérios que a gente tem que excluir, né? Uhum. Não pode usar meia de compressão. Agora, mas se for a de suave compressão, pode? Em alguns casos, bem avaliado, sim. Então, no geral, o que a gente orienta? Esses pacientes que precisam melhorar a circulação para evitar a trombose, e nisso a gente fala os pacientes também acamados ou com alguma mobilidade restrita de caminhar ou que fizeram cirurgias ortopédicas, a gente pode estar usando as meias de prevenção antitrombóticas. Então, são meias que a pessoa pode até dormir, que não vai ter um risco maior e que vai estar protegendo contra a trombose. Então, é importante a gente perceber que nesse universo das meias, e que a gente sabe, né, Bicudo, que antigamente as pessoas falavam muito na meia bege, que todo mundo meio que, a meia bege da vovó. Isso mudou muito. Nós temos meias de compressão para gente que é atleta, para gente que quer viajar, para gente que fez cirurgias e inúmeras cirurgias, até alguns ortodentistas, né, que acabam indicando meias também elásticas. Tem as meias elásticas para quem quer tratar linfedemas, que são aqueles inchaços crônicos nas pernas. As pessoas hoje em dia também estão procurando muito em relação ao lipedema, que é uma gordura que é inflamatória nas pernas, que se usa meia elástica para fazer essa compressão. Pessoas que estão em tratamento de varizes ou que fizeram cirurgia de varizes também acabam usando. Então, a meia ela tem uma infinitas indicações e a gente pode ajudar o cliente, o paciente, a escolher a melhor para ele.
A ouvinte pergunta, bom dia, suor nas pernas à noite enquanto, né, a pessoa está dormindo, tem alguma coisa relacionada à circulação? O suor é somente nas pernas.
Sabe que tem pessoas que durante o dia estão sempre um pouco mais agitadas e que quando vão deitar, descansar, a gente tem essa descarga adrenérgica. Isso faz uma hiperestimulação, faz sudorese nas pernas mesmo. Mas muitas vezes é porque durante o dia tiveram um agito, além do seu normal, e acabam tendo isso como o corpo está descansando e tem aquela descarga adrenérgica promovendo um suor excessivo.
Perfeito. Mais uma pergunta relacionada a câncer, doutora. O câncer aumenta o risco de trombose?
O câncer aumenta o risco de trombose. Alguns tipos mais ainda. Mas, no geral, quando um paciente chega para a gente com trombose, temos que investigar os cânceres mais comuns, né? Que, se for mulher, obviamente, é o mama e na parte ginecológica, ali, ovário, útero. E se for em homens, obviamente, em relação à próstata. Então, é importante descartar que existe algum tipo de câncer mais comum e tratar a trombose. Então, obviamente, tem essa ligação direta com trombose, sim.
Quais são os exames que se faz para identificar algum tipo de problema relacionado à trombose?
Então, o que a gente faz para ver se a pessoa tem trombose ou não? Primeiro, obviamente, o angiologista vai avaliar de forma clínica, examinar o paciente, escutar as queixas, palpar os pulsos, testar a circulação. Isso é primordial para um bom médico vascular executar de início. Segundo, existe suspeita de alguma coisa. Doppler vascular, um exame indolor, fácil, rápido. A gente tem nas clínicas o acesso ao Doppler. Eu faço isso em pacientes que têm indicação de fazer o Doppler para você estabelecer se existe ou não a trombose. Paciente diagnosticou trombose ao Doppler. O que a gente faz? Até onde é esse trombo? É só na panturrilha? É na perna inteira? Pega o braço, né, ou é na carótida, é importante diagnosticar qual é o ponto. E mediante a isso, é fazer um tratamento direcionado por meses ou dependendo do paciente, até por um ano, ou dar seguimento pelos riscos que a gente comentou que o anticoagulante ele pode ter de interações medicamentosas. Então, não é só lá, eu estou tratando e vou no médico uma vez por ano. Não, é tratar e avaliar se o medicamento está fazendo o efeito desejado sem o risco maior que é o sangramento durante o segmento de tratamento. Uhum. Então, o exame principal para a trombose é o Doppler vascular. O que a gente pode estar associando é o dedímero, que o pessoal comentou muito. Ah, eu fiz o meu dedímero na época da Covid e tal. Só que o dedímero é um exame de sangue que ele não é específico para a trombose em si. Ele vai ser um marcador de quem tem trombose estar elevado, mas ele não é específico da trombose. Então, o exame mais específico é o Doppler vascular.
Certo. Bem, tem mais perguntas por aqui, hein? Não para o WhatsApp. Bom dia, Jair. Doutora Ana, sou diabética tipo 2, tenho neuropatia diabética. E ela pergunta, tem algum tratamento, pois as dores nos pés e pernas são terríveis, principalmente à noite? Obrigado, Maria de Santa Luzia.
Então, todo paciente que tem já neuropatia, o que, que seria isso? A inervação das pernas é mais sensível. É como se fosse um fio de energia perdendo a borrachinha ali, dando choque.
Certo.
E existem medicamentos e vitaminas direcionadas, né, para o sistema nervoso, que a gente simula como se fosse colocando o fio da fita isolante ali. Só que todo tratamento de uma neuropatia não é um tratamento curto e nem você tem resposta imediata, ah, não estou sentindo mais nada. É um tratamento de 3 a 6 meses para você poder realmente restabelecer a saúde desse nervo, tirar o nervo da inflamação.
Perfeito. Bom dia. A meia pode trazer benefícios para quem tem artrose no joelho?
Quando a pessoa tem artrose no joelho, ela tem limitações de caminhada, certo? Então, ela pode ter benefícios na melhora da volta do sangue para que a perna dela não fique mais inchada, pelo risco menor de trombose. Uhum. Então, existe um benefício não para artrose no joelho, mas sim para a circulação que está abaixo dele. Então, tem o benefício, sim, na parte cardiovascular.
Perfeito. Bom dia, meu marido tem queimação na sola dos pés, principalmente à noite. Isso pode ser trombose?
Isso pode ser uma neuropatia ou diabética ou não diabética. Quando é diabética, o paciente às vezes é aquele pré-diabético, né?
Uhum.
Então, às vezes piorou a taxa de açúcar dele por algum motivo. E quando é uma neuropatia não diabética, eu sempre oriento assim, avaliar a coluna. Porque a gente sabe que a gente está numa região que muita gente cuida do quintal, né? Tem algum momento ali que gosta de organizar a jardinagem, força a coluna um pouco mais. Então é importante também avaliar a coluna lombosacra.
Doutora, hidroginástica, esses banhos também, hidrotermais, massoterapia, massagem, isso tudo também ajuda?
Tudo ajuda na circulação.
É, né?
Tudo é benéfico, né? Uhum. A gente sabe que para a circulação arterial, né, que é o risco no inverno bicudo, você manter o corpo aquecido, você fazer estímulos na circulação é importante. Claro que se a gente pensar assim, ah, tô com a perna muito inchada do nada, uma perna só inchou, vou lá fazer uma massagem para desinchar. Pode ser perigoso, porque você pode ter uma trombose e você, nessa massagem, pode mexer com esse trombo e deslocar o trombo para o trombo parar no pulmão, né?
Uhum.
Então, é importante, quando for fazer a massagem, quem estiver fazendo, orientar, ó, a tua perna não está de uma forma que era da rotina, né? Não é uma perna que eu fazer a massagem para ter o benefício. Procure seu médico e trate essa condição que não está normal.
A gente fala sempre em alimentação e exercícios físicos, sempre, né? Alimentação e atividade física. Chamou atenção no final de semana um atleta uruçanguense foi campeão do Ironman. Isso aí já é fora da curva,
fora,
né?
Fora da curva.
Isso aí é um cara... Mas uma caminhada, uma corridinha dentro do limite de cada pessoa parece que sempre faz bem, né?
O básico bem feito já faz bem, que é a caminhada.
Uhum.
Né? Então, assim, sabemos que caminhar, nós seres humanos, a gente caminha desde que a gente se conhece. Esse é o propósito do ser humano, né? Algumas pessoas não têm esse condicionamento por outras questões, mas o objetivo do ser humano é caminhar, não é ser sedentário. Tenho que subir uma escada. Aproveite, é um lance só, não vai pegar o elevador, né? E outra coisa que é importante, Bicudo, que as pessoas pensam, mas eu tenho que fazer atividade física intensa, academia. A gente sabe que o fato de queimar calorias é muito mais protetor do que dietas restritivas. Uhum. Então, se eu faço uma caminhada ou se eu tenho um programa regular de atividade física, além de eu manter uma musculatura, que é importante o idoso ter musculatura, eu acabo não tendo aquelas noias de fazer dietas absurdas, de querer emagrecer de forma muito rápida, ou aquele jejum intermitente de não sei quantas mil horas, que também são questões absurdas, né? Você acaba tendo proteção cardiovascular. Por quê? Porque o jejum intermitente, você acaba se privando também da ingesta proteica. E você acaba danificando a performance da tua musculatura. Então, se forem optar por alguma questão, caminhadas, sim, regulares, mas evitem dietas absurdas, malucas e milagrosas.
Ah, do que você observa, assim, de campanhas do governo do estado, prefeitura, nacional, né? Está dentro do aceitável, tem que conscientizar mais, o governo está fazendo bem a parte dele, não?
Você sabe que eu vim para cá pensando uma questão, acho que foi nossa transmissão, assim, nossa sintonia, assim. Você lembra que uma época era incentivada as praças com academia na praça?
Sim, já teve bastante atividade relacionada.
Já teve muita coisa. Hoje em dia eu não vejo, tá? Nenhum estímulo em relação a isso, né? Ficaram as praças ali com a sua academia e estão de forma muito obsoleta.
Tem que trabalhar bem e, quando instalar, conservar, né? Porque geralmente fica no tempo, no local ao ar livre, né?
Ô, Bicudo, mas a gente sabe que a gente tem universidades junto, né? Tem estudantes de todas as áreas. São programas que não têm um custo muito alto, que a gente poderia manter, né? Uhum. De forma muito adequada o uso dessas academias ao ar livre ou academias em lugares fechados, com programas que estimulassem, né, a atividade física. Lembrando que é muito menos oneroso você cuidar da prevenção do que você gastar com medicamentos e transformar realmente a casa de qualquer cidadão numa farmácia, né? Então, a gente sabe que... Por isso que hoje em dia tem muito mais farmácias do que praças ou atividades físicas ao ar livre em qualquer cidade. Isso é visual, né?
Chegou um áudio aqui, eu não ouvi. Vamos rodar?
Oi, bom dia. Eu gostaria de saber a dormência na mão e que dá choque. É causada pelo quê? Muito obrigada, tenha um bom dia.
Dormência nas mãos.
Então, quando a gente pensa em dormência, a gente pensa em inervação também. Só que quando a gente fala em membro superior, mão, por exemplo, dependendo da mão, a gente pode pensar numa questão cardíaca também, né? Uhum. A gente sabe que, às vezes, um dos sinais e sintomas de infarto é o braço, né? Tô com o braço... O esquerdo, principalmente, com alguma coisa que não é o meu normal. Então, antes de pensar que possa ser somente uma dormência por uma radiculopatia, ou seja, dor no pescoço, uma cervicalgia, é importante afastar doenças cardíacas nesse aspecto.
Perfeito. Falamos sobre trombose. Doutora Ana Nazário hoje trouxe a sua experiência, a sua bagagem, né? A gente tem sempre falado da empresa que ela tem aqui em Cocal do Sul, que é a Clínica Scan, em frente ao Schuller. E também o raio-x digital ali em frente ao TOF, né? Que atende pela manhã e à tarde também, inclusive com horários especiais para empresas. Atende bastante empresas, doutor, né?
Então, a gente fez essa mudança de horário, né? Antigamente a gente era só das 8 à 1 da tarde e, por estratégia logística, a gente expandiu o horário para que a gente possa realmente abordar, né? O que a gente sempre frisa, né, Bicudo, que muitas empresas, estou falando praticamente de Cocal do Sul, né? Que às vezes vai fazer o raio-x em outro município, o colaborador perde um dia entre ir fazer o exame e voltar. E ali a gente está no centro da cidade, se torna mais rápido, o protocolo é entregue na hora, resultado online, e facilita muito próprio empreendedor, o empresário, ter o seu colaborador mais perto dele e render durante o dia, né? E não perder um dia de trabalho para fazer os seus exames.
Atende Cocal do Sul e Uruçanga?
Cocal do Sul, Uruçanga, Morro da Fumaça, Criciúma, tem gente ali da região de São Simão, pela logística mesmo, então, e fora pacientes de outros lugares, mas também a parte mais vascular. Né?
Os pacientes que vão lá na sua clínica são sempre atendidos por você?
Os vasculares são sempre atendidos por mim, certo. Né? Mas a gente faz ultrassom geral, que envolve ultrassom da mama, tireoide, articulação, abdômen, próstata, que é um outro colega, que é o Dr. Júlio, que faz. Os ultrassons com Doppler vascular sou eu que faço. Colocação de Holter digital é a equipe que faz. Raio-X digital é a equipe que faz. Então, a gente tem... O pessoal está preparado e habilitado.
Perfeito. Telefone para agendamentos, né? A gente tem anunciado sempre aqui, mas fique à vontade, né?
É, nós temos... Como são duas unidades, né? Então, existe o telefone da ultrassom, que é o 996547222. O 999-172296, são os nossos celulares, pode ligar ou pode mandar mensagem para a gente poder organizar você. O que é importante também ressaltar é que todos os nossos exames de ultrassom, o laudo é entregue logo em seguida que o paciente faz o exame.
É rápido?
Então, 10 minutos no máximo ele já leva. A gente tem preparo da equipe para trabalhar junto em sala para que a gente possa entregar o exame na hora. Então, aquelas pessoas que precisam do retorno para o seu médico, preciso de um exame mais rápido, a gente entrega. Sempre foi a nossa filosofia, são 4 anos trabalhando assim já. Mas a gente entrega o exame na hora.
Eu fiz o Holter e também o exame das carótidas. Impressionante, hein?
Carótidas, olha. A carótida, eu sou apaixonada por carótidas. É. Prevenção, cuidados, ali é importante. Muita gente ainda não está habituada a fazer carótidas, né? O Doppler de carótidas como rotina. E é o principal exame de prevenção do AVC, que é o acidente vascular cerebral. Então, quem ainda não fez, hoje em dia, acima dos 40 anos, é primordial você, pelo menos, ter feito um exame de carótidas.
Você sabe o que são carótidas, ô Marco Lorenzo? Sabe? É a ferramenta do cantor sertanejo, viu? E quando ele canta, aquela veia enorme aqui, né? Sobressai ao pescoço, não é? É isso aí. O telefone, a doutora falou, mas eu repito para vocês, 996547222, né? É o Holter, exame de imagem. É o número de uma clínica e da outra, mas enfim, faça contato que o pessoal orienta lá rapidinho para você. 996547222. É uma aula, né? Uma palestra. Obrigado, doutora, né? Muito bom, hein?
Eu que agradeço. E recém cheguei de viagem ontem de Curitiba e você falando em atividade física e programa do governo e tudo mais, presenciei lá no Parque Barigui, fazia muitos anos que eu não ia no parque, uma estrutura que eles fizeram para estimular a atividade física. Até depois eu te mando as fotos para você visualizar.
Que bom.
Fiz filmagem, maravilhoso o estilo que eles têm, né? Uhum. E daí eles propuseram assim, família no parque. E daí estimulando tanto as crianças quanto os adultos a atividade física. Maravilhoso. Curitiba, eu sou apaixonada, minha terra natal. E eles têm uns programas assim que são de a gente replicar para cá também.
Podemos fazer no parque municipal?
Com certeza.
Põe lá um professor de educação física, põe lá uma pessoa lá que, né, oriente, põe som, bota ritmo no negócio, aí as pessoas participam, né?
Eu sou parceira, é só me chamar.
Olha, viu? Aliás, você é entusiasta em muitas coisas boas, assim, né? Para colocar o ser humano para cima, para promover as pessoas, né?
E quando a gente tem que acordar de forma positiva, né? Chamou na parceria e o propósito é legal, tô junto, pode me chamar. E é isso, a gente tem que se mexer, mexa-se contra a trombose e faz parte, né? Tô aí.
Doutora Ana Nazário, muito obrigado e até a próxima, né? Venha mais vezes.
Muito obrigada. Pessoal, uma boa semana para vocês, né? Mexa-se contra a trombose, é o nosso propósito da campanha desse ano. E logo mais com muitas novidades sobre o assunto.